Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e a Kombi é o seguinte: viu que vai bater, encolhe a perna. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende.
Aí, pessoal. Pô, quase que o tiozinho não se safa dessa, hein?
quase. Na verdade, né, a história que a gente vai falar hoje, tá todo mundo meio que ali no abismo, né?
Pois é, cara. A sensação que você dá é que tá todo mundo meio só sobrevivendo ali, né? Todo mundo vendendo o almoço pra pagar a janta.
Exato, é todo mundo muito reativo, né? Acontece as coisas e o pessoal reage ao que tá acontecendo. Bom, e pra deixar aqui já, vamos explicar aqui pros nossos ouvintes, né? Quem não viu o nome do programa aí, hoje a gente vai falar de Tungstênio. Talvez a obra máxima aí de Marcelo Quintanilha aí de 2014, lançada pela Veneta. Esse autor brasileiro aí que por muitos é o queridinho, né?
Olha, é que assim, o Brasil tá cheio de autor bom, né? Uhum. A gente tem aí o Chico, Marcelo de Samete, o Quintanilha, né? Então, cara, tem vários pra você escolher pra ser o queridinho, mas eu acho que... Ainda mais ultimamente, né, que o escuta a formosa Márcia ganhou tudo, né? Acho que o Quintanilha tá na boca da maioria.
Pois é, então talvez o escuta a formosa está chegando aí pra tirar o posto do Tungstênio, né?
Eu ainda não li, mas vamos ver, cara, vamos ver. Eu tirei da estante todos do Quintanilha pra ler depois do Tungstênio, vamos ver. Depois eu passo um saldo aí pra galera.
Legal. É, porque o Quintanilha é aquele autor... Que é assim, como a gente falou, né? Ah, você tem que escolher o queridinho, mas ele não é muito fácil de ler, viu? Eu já li algumas obras, eu ponho na conta que é a brasilidade que ele põe no texto. A forma coloquial é um negócio assim que se você não engajar, você vai se incomodar com o jeito com que as pessoas falam no quadrinho dele.
É verdade. E, cara, até a própria narrativa do quadrinho dele também é meio tão convencional assim, né? Cheia de... idas e vindas no tempo, quebra de um personagem pro outro.
É tudo meio torto, né?
Sim. Ah, mas é um negócio bem, bem legal, cara. Bem surpreendente. Porque assim, Tungstênio, por exemplo, é uma história simples. Analisando friamente, é uma história bem simples, mas o jeito que ele trata cada personagem é o diferencial, né?
Pois é, assim, sem contar que uma coisa que me prendeu muito... é que a gente vai seguindo linhas de 4 personagens. E esses personagens, aparentemente, não tem nada a ver, não tem relação. Aparentemente, nem se conhecem. E aí você fica, meu, como é que ele vai juntar todo mundo, né? E é tão natural que você fala, pô, tava na minha cara e eu não percebi o caminho, né?
É, 4 personagens se a gente não contar os criminosos, né? E aí acho que pode até dizer que são 5, talvez.
É porque os criminosos a gente vê pouco da perspectiva deles, né? É mais assim, do meio pro final que a gente acompanha um pouco do pensamento deles. Mas quem carrega mesmo é o Sr. Ney, o Caju, o policial Richa, né? Que é o Richard... A Keira, né, que é a mulher do ônibus.
Sim. Bom, eu não sei, o interessante é ver como que um desses personagens meio que dá o direcionamento para tudo que acontece, né?
Ele é meio que o elo, né, entre todo mundo ali.
É, tipo, assim, não fosse ele, ia ficar todo mundo de boa, né, meio que isso.
Mas assim, só uma curiosidade, assim, não tem nada a ver com a história, tá? Mas é pra você ver como as coisas são conectadas, né? Tem um álbum do Plant Hemp chamado A Invasão do Sagaz Homem-Fumaça.
Certo.
Que a capa sempre me chamou a atenção. Eu não sei se você conhece, acho que é o terceiro álbum da banda, acho que é um dos mais famosos.
Eu conheço de nome, a capa eu não tô lembrando.
Então, a capa foi desenhada pelo Marcelo Quintanilha.
Ô, louco!
É, exato. Eu até vi uma entrevista legal, com o Marcelo D2, e ele falou que na época ele tava lendo um quadrinho, né? E aí ele tava produzindo o álbum também, e eles estavam meio naquela, tipo, pô, o que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser? E ele falou, pô, olha o desenho desse cara aqui, vamos tentar falar com ele. E pronto, chamou o Quintanilha fez a capa do álbum.
Ah, ele não ia querer não, né?
É.
não vou botar minha arte nesse disco que milhares de pessoas vão comprar, não. Pô, que legal.
Pois é, seguindo o caminho do Robert Crumb, né? De desenhando álbuns aí.
Ah, legal. Pô, tô vendo aqui. Cara, já tinha visto esse desenho, sim.
Tem muita cara do Quintanilha, né?
Com certeza.
A tristeza no olhar do personagem.
Cara, isso é muito Brasil, né, cara? Tipo, meu, tamo todo mundo meio na roça.
É, cara, e essa acho que é a grande característica, né, do Quintanilha, é ele conseguir transmitir, assim, o povo. Você consegue ver o povo claramente na Bahia que ele desenha, né? Se eu não me engano... Não, vou falar besteira.
Não, mas o que, que você ia falar?
Não, eu ia falar assim que eu acho que todas as histórias dele devem passar na Bahia.
É, não tenho certeza, não.
O Luz de Niterói não passa. Não passa.
Olha, não li, tá? Mas diria que não passa. Eu chutaria que não passa.
Bom, pessoal, temos recado pra hoje?
Não temos recado pra hoje.
Voltamos à estaca zero, Fábio?
Estaca zero, não sei o que tá acontecendo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Digam se gostam, digam se não gostam, mas digam alguma coisa.
Exato, cara, a gente abre aqui o espaço no podcast pra ouvir vocês, pra saber que vocês estão curtindo do podcast, ou tá faltando alguma coisa, né? Usa esse espaço também, não quer falar de história? Conversa com a gente. Com certeza a gente vai ouvir aí e analisar o que a gente pode fazer para trazer mais interação aqui na nossa parte de recados, beleza? Mas, quem sabe, Fábio, o pessoal perdeu aí o nosso e-mail, o nosso número, como é que manda mensagem. Eu vou relembrar aqui porque é muito simples. Você pode mandar e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Aproveitando aqui também, já vamos agradecer aos nossos padrinhos, né? Que é o pessoal que faz esse programa aí e cada vez mais longe, que eles participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Ô Fábio, já que estamos aqui, como é que faz para ser padrinho, hein?
Cara, é só acessar lá o PicPay ou o Catarse, buscar por HQueiros e pronto, cara. É simples, cara.
Cara, que fácil, hein, cara? Que pois fácil.
Pois é, tudo isso para depois poder participar de sorteio mensal, poder participar do nosso grupo, trocar uma ideia com a gente, tem os episódios secretos.
É, cara, é bom saber porque muita gente que tá ouvindo fala, pô, mas é um programa só por semana. Cara, se você virar padrinho, você vai ter 2 programas por semana. E ainda se chegar hoje, você vai ter mais de 100 programas pra ouvir que não estão no feed. Então, essa é a hora, certo? Chega de papo então, né? Vamos lá debater sobre tungstênio.
Vou começar perguntando, de onde sai esse nome, hein?
Cara, tungstênio é um elemento químico, não é?
Eu não pesquisei, mas eu imagino que seja... Na verdade, é um metal, né? Tungstênio é um metal, eu imagino que esteja ligado com os explosivos que eles usam pra matar os peixes. Mas eu posso estar enganado.
Vendo aqui, ó, tungstênio é o elemento químico mais pesado que pode ser usado por um ser vivo.
Ô, louco.
Se isso explode ou não, não sei.
Será que então é uma relação com o peso da vida desses personagens?
Olha,
com o peso que é viver pra eles, cara?
Pode ser, viu? Pode ser. Porque assim como você comentou no início, todos esses personagens aqui, tá todo mundo meio que sobrevivendo ali, né? Ao seu modo.
E, bom, os primeiros que a gente vê sobrevivendo são justamente os já comentados criminosos, né? E qual é o grande crime que eles cometem, o Diego?
Esse crime é um crime muito comum, que é um crime que aparece em Luz de Niterói também. Os protagonistas estão fazendo a mesma coisa, Fábio. Eles estão pescando com bombas.
Caramba, então será que são os mesmos caras que saíram da Bahia e foram pra Niterói, cara, tentar a vida lá, cara? Será um universo compartilhado?
Não são, porque o personagem de Luz de Niterói, ele é muito peculiar. Então, já deu pra ver aqui que não é. Pelo menos um dele não é, tá?
Ah, bacana. Cara, e assim, sei lá, esse... Isso é tipo. É tipo usar Game Shark no videogame, né, cara? Pescar atacando bomba é. É tipo, é muita pilantragem, né?
Pois é, sem contar os efeitos, né? Porque você acaba destruindo muito mais do que você precisa. Se você tá indo lá pra pescar, você acaba destruindo todo um ecossistema ali, né?
É verdade.
Né? Então a gente parte da história de um crime ambiental que vai mover toda essa galera aqui, né?
Só que não é muita gente que se importa com isso, né? Na verdade. O único que se importa é um tiozinho que tá lá tomando sol.
Um ex-sargento, né?
Será que é ex-sargento mesmo?
Ah, ele fala, né? Eu acreditei.
O cara é linguarudo, né?
Eu chamaria ele de sargento.
Também é só pra ele calar a boca, não ficar te amongando, né?
Com certeza.
É assim, é o... Esse sargento é chamado de Seu Ney, né?
Seu Ney.
Tá ele e um outro rapaz aí, muito mais jovem, né? Que já conhecido, tava lá junto com ele, não sei porquê, mas é o Caju, já mencionado Caju. E eles vão lá ver, quando eles ouvem a explosão, eles vão lá ver e eles estão vendo lá os caras pegando os peixes mortos da explosão.
Uma coisa que a gente não trouxe é que o Caju, ele é aquele bandidinho de comunidade, né? Então é um traficantezinho ali pequeno, que tem o seu rabo preso ali já.
Treme na hora que o seu Ney fala, vamos chamar a polícia.
É, ele fala, não, eu tenho problema com a polícia. E assim, Fábio, já que você falou que as pessoas não estavam se importando muito com essa pesca totalmente ilegal aí, o nosso exemplo aqui de homem de família, o seu Ney, ele fica super furioso com essa situação, né? Tem que parar com essa pesca aí por bombas.
Cara, nessa hora, o diálogo entre o seu Ney e o Caju, meu, é muita brasilidade, né? Pelo modo de eles falarem, tipo, acho que em nenhum momento diz que tá na Bahia essa história, mas pelo sotaque deles, dá pra perceber, né?
Sim. Ah, tem a questão da localização do forte, né? O forte ali do lado da praia e tal.
Ah, legal. Não tinha me tocado disso.
E uma coisa que é muito Brasil também, e eu nunca vi nenhum quadrinho, tá? É quando um personagem fala e o outro, tipo, não ouve ou não entende direito. Ele fala, o que você falou? Sabe, uma coisa muito que a gente faz, né? Não, repete aí. Sim. Isso acontece muito nos diálogos aqui.
Não, e sem contar assim também, o Caju falando, não, seu Ney, deixa isso pra lá e tal. E o velho falando, você não tá vendo que você é proibido? Venha, vamos falar aqui com o soldado aqui no forte, venha. vamos falar sim, vamos.
Exato. Aquela repetição que a gente não percebe quando tá falando, mas quando a gente ouve alguém falando, você fala, pô, esse cara repete muito. Só que todo mundo repete.
Todo mundo, né? Sim, sim.
É, acho que isso é muito do olhar do autor, né?
Sim. E aí eles acabam indo num forte que você comentou, tem lá do lado, chamar o sargento pra não só amolar o sargento pra ir pegar os vagabundos pescando com bomba.
É, e a gente já viu isso em milhões de filmes e obras que retratam aí a nossa polícia nacional aí, é que, cara, esse problema não é meu, cara. Você tem que chamar os ambientalistas, tem que chamar a polícia que cuida do mar aí, porque eu, como exército, não posso fazer nada, né?
Muito, muito Brasil também, né? Meu, não, isso aí não é comigo, não.
Enquanto isso acontece, a gente vai seguindo outros personagens, né? Ao mesmo tempo, é como se fosse um corte de filme mesmo, né? Esse é um outro ponto. Os desenhos aqui, às vezes, assumem muito enquadramento cinematográfico, né? Eu não sei se foi impressão minha, mas... Cara, tem umas paradas aqui que você fala, caramba, cara, parece que a câmera tá vindo daqui, vindo dali, tá... Passa do quadrinho comum, pelo menos pra mim.
Com certeza. É, e é uma edição primorosa, vamos dizer assim, né? E, bom, vamos lá, quem são os outros personagens? Um deles, ele aparece logo no primeiro quadrinho, que é o cara da Kombi, né?
É, o policial Richard, né? Tá lá na praia.
O Richard tá lá na praia tomando a cervejinha dele, cara. Ele tava de boa, hein?
Pois é, cara. Isso é a síntese da felicidade brasileira, né, cara? O cara tá na praia tomando sua cerveja. Acabou, cara. Tá, pra ele a vida tá ganha.
É, pois é, numa boa. E, bom, a gente já comentou, a outra personagem é a Keira e a Lúcia. A Lúcia participa pouco, né? A Lúcia só anda um pouquinho de busão e logo ela vaza. Mas a Keira é a esposa do Richard, né?
É, isso a gente descobre mais pro meio, né? Pro meio, pro final da história. E aqui eu acho que é que tá a parte mais dramática e pesada da história, né? Porque a gente vai acompanhar a Keira, que é uma mulher que, para todos os amigos, fala que vai terminar com o seu esposo, que ela não aguenta a situação que ela vive dentro de casa. Só que ela fala isso tantas vezes e não termina, que as pessoas já passaram a não acreditar nela. Então, não, nem levam mais a sério, né, a conversa que ela tem. Porque fala, meu, essa mulher fala e nunca vai separar desse cara.
Fala assim, tá bom, senta lá, vai, né?
Eu até acredito que a Lúcia, que é essa amiga dela, né, que tá junto no ônibus, é pra demonstrar esse papel, que tipo, cara, essa mulher sofre tanto dentro de casa e nem os amigos ela tem, porque ela já perdeu a credibilidade com os amigos.
É, tipo, é aquele negócio, tipo, meu, tá, você tá falando isso de novo, tá bom, não acredito mais em você, né?
É, que adianta você reclamar comigo e não terminar com ele, né? Então...
Uma coisa que muitas pessoas passam, né, que é ficar refém de um relacionamento abusivo, né?
Exatamente. Eu acho que até o Quintanilha traz como uma espécie de denúncia, porque... De novo, as pessoas já não têm mais a credibilidade com a Keira, não acreditam na palavra dela. Mas se a gente entrar mais no íntimo dela, que é o que acontece ao longo da história, a gente vai ver que ela é exatamente isso, ela é refém de uma situação.
Sim.
Ela não termina o relacionamento por dois motivos principais. Primeiro que ela não tem um emprego, que ela vai se sustentar para morar sozinha, e a opção de voltar a morar com a mãe dela... É inviável porque o pai dela é um alcoólatra também. Então, parece o menos pior, né? Manter um casamento infeliz.
Pois é, a mãe dela já vivia um relacionamento abusivo com o pai dela, né?
É, como você falou, infelizmente isso é mais natural do que a gente gostaria, né?
Pois é. E assim, fora esses dois motivos que você já citou, assim, vamos... A gente vai dar uns spoilers aqui, né? Então, assim, no final se revela que... Apesar de tudo, ela, ainda por cima, ela gosta do cara, né?
Gosta, cara. E aí, eu acho que traz aquela camada de realidade fodida da história, que é assim, por mais que as ações dos personagens aqui sejam muito dúbias, né? A gente fica meio naquela de, cara, esse cara não é ruim, esse cara tem hora que ele é bom, e a gente fica analisando, porque assim, o Richard, que é o policial, me parece que é a escrotidão em pessoa. Só que tem um certo momento que a própria esposa fala, meu, ele consegue ser tão carinhoso, ele consegue ser tão atencioso comigo, que ela meio que acaba perdoando tudo, todo esse lado escroto dele, né?
É verdade. E, pô, o cara é muito escroto, né?
Sim.
É isso, tem toda a dubiedade por trás dos atos dos personagens. Na verdade, eu tô pensando aqui, acho que a Keira é a única que não acaba fazendo mal a ninguém, talvez, né?
Ela é só a vítima, né?
Ela é só a vítima. Só ela é a vítima, pelo que parece. É o que parece aqui, né?
Sim, sim.
O velhinho, o seu Ney, também só é meio falastrão, né?
Ah, cara, sei lá, velho. Esse velhinho aí, eu não peguei simpatia com ele, não.
Putz, o velho é folgado, cara. Velho folgado. De novo, tudo que acontece por causa dele, né?
Exato, ele é o catalisador da parada,
ele
né?
Ele é o catalisador da parada, porque ele causa tanto pro lado do Caju, ele causa tanto pra chamar alguém, pra dar um jeito lá nos bandidos, que o Caju acaba chamando um conhecido policial que ele tem, que é o Richard. E aí o Caju liga pro Richard dar um jeito na situação.
É, e nesse momento a gente descobre que como o Caju, ele é esse traficantezinho aí, né? A gente descobre que ele também tem um segundo lado, que ele passa informação do tráfico, da bandidagem, para esse policial. Então, esse é o elo, né? Por isso que ele tem o telefone de um policial no seu celular, né?
É verdade. Meu, mas eu tô repassando aqui, puto, o véio é tão chato, mas tão chato, tão nóia, que ele acaba, mano, ele enfia um tapaço no meio da cara do Caju, velho. Isso porque o Caju já tinha topado ligar pro cara.
Pois é, ele entrou naquela neura, né, de assim, ah, eu sou um ex-sargento do exército e eu mereço respeito porque eu sou uma grande pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí ele meio que obriga, né, o Caju a tratar ele como se ele estivesse no exército mesmo, né?
E aí, depois que o Caju toma o tapa, só vê o pensamento dele, calma, velho, calma, você vai dar o troco nesse filme da puta.
É, cara, e esse é um motor bem legal, né, porque você fica esperando esse troco aí do Caju.
É, nossa, isso dá uma reviravolta no final.
Dá, é bem legal. Então, mas aí, Fábio, então a gente já tem aqui a seguinte situação, temos pessoas pescando com bomba no mar lá. Isso não é certo, o senhor Ney quer ir fazer alguma coisa, o Caju chamou um policial, e esse policial a gente já viu que é o outro personagem, que é o policial Turrão e tudo mais. Cara, é a receita pra dar errado, né?
Agora, vamos lá, mano. Esse policial deve pesar mais de 100 quilos, mano. Você acha que ele ia sair correndo, atravessar a praia desse jeito pra enfrentar os caras, meu?
É, não, não ia, né? Não ia.
Não, é, que não sei, hein, velho. Não, 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 não sei não, velho. Acho que ele ia chegar umas 4 horas depois, tal.
É, mas eu acho que rola aquela parada de que eu sou o grande policial, eu vou resolver, né, e tal. Então ele vê o grande momento dele brilhar. No entanto que, como você falou, ele passa, né, atravessa a praia correndo, chega lá, e quando ele vê que ele gritando com os pescadores, tá trazendo gente pra ficar assistindo, pra ver o que tá acontecendo, ele se sente muito especial, tipo, olha, tem até plateia agora vendo o grande policial agindo, né?
É verdade. Beleza, né? Pô, o cara ele enfrenta os dois, né? No mano a mano, cara. A arma dele emperra e, mano, ele toma um pau, hein?
Pô, é nessa hora que eu falei, caramba, não tava esperando aí, porque esse cara é tipo Superman, né? Esse policial aí. Grita com todo mundo, atira sem se preocupar, mas quando os pescadores chegam, né, em terra firme lá, porque ele mandou, os pescadores conseguem dar um pau nele, né? Foi surpreendente isso.
Foi, mas, bom, mas ele dá um pau neles também, né? Mas, mano, o bicho apanha, hein?
É.
Nossa, pô. O bicho apanha pra caralho.
Pois é, eu achei que ia ter morte ali, sabia? Eu achei que ia acabar em morte.
Pois é, isso é interessante, porque a narrativa vai construindo e vai subindo uma tensão, cara.
Uhum.
Vai subindo uma tensão, você começa a pensar, putz, mano, o cara vai morrer. Então, cara, é um mérito total do Quintanilha, né? Saber conduzir a narrativa desse jeito num quadrinho, cara.
Isso aqui é uma puta história de suspense, cara. Como você falou, é uma tensão que vai se criando, que a gente não sabe pra onde vai.
Ah, sim,
tanto
sim.
Tanto os personagens que a gente tá se importando, quanto os que a gente não se importa, como o Sr. Ney, né? Tava nem aí pro velho.
Eu queria ver o que ia acontecer com ele, cara.
Não, sim, sim.
Queria ver.
Mas eu não me importava se ele estivesse apanhando de alguém ali.
Teve um momento que eu achei que ele ia tomar uma surra também. Teve um momento que eu pensei, putz, agora que esse velho apanha. Cara, mas assim, falando em surras e tal, pô... As cenas de ação aqui são de impacto, hein? São o... Meu, tem uma bicuda na cara aqui que o Richard leva que, meu, doeu em mim, cara.
É, cara, e isso eu tava louco pra ver, porque, assim, Tungstênio virou filme, né, em 2018. Só que eu não achei lugar nenhum pra assistir. Lugar nenhum não, né? Achei pra alugar na Apple.
Putz.
Cara, mas em nenhum outro lugar tinha, cara. Tem tanto streaming e esse filme aí, pô, achei que estaria num Globoplay da vida, um Telecine, sei lá.
Você não assistiu então? Achei que você já tinha assistido.
Não, eu não tinha assistido não. Eu quis assistir, né, pra gravar aqui, pra ver, né, a semelhança e tudo mais. Só que aí tinha que alugar, eu falei, ah, cara, não vou alugar não.
É aqueles aluguel meio sem noção, né, tipo, 30 pau, né?
É, exato, cara, pô... É uma pena.
Cara, a gente tá falando aqui, mas assim, um pouco antes do Richard se meter na confusão com os bandidos, ele dá uma enquadrada no Caju, né, que chamou ele, e aí o Caju fala, não, ó, resolve essa treta aí com os caras, que eu tenho um outro cara aí pra você, mano, e mais tarde a gente se fala e tal.
Importante.
Importante. E aí eles estão combinados, então eu falo assim, ó, beleza, mano, e o Richard dá aquela ameaçada nele, mas se for errado, depois você tá lascado, hein, moleque. Tipo isso.
Todo mundo juramentado já, né?
E aí o Caju vai embora, ele não fica pra ver a treta, e ele deixa o velho vendo a treta, né, o seu Ney. E aí a gente vê que o seu Ney, ele fica incomodado que não era ele o herói, né? Acho que ele queria, tipo, meio que acompanhar e... Você falou, senti de novo que ele era o sargentão, né? Mas ele é um velho aposentado, né?
É, ele queria o holofote, né? No entanto, que tem muitos momentos que ele fica pensando assim... Não, mas um sargento não pode fazer isso. Um sargento não sei o quê. Cara, você não é mais sargento, já tem uns 50 anos, cara. Esquece isso.
Eu não sei não se já foi alguma vez, cara, mas beleza.
É, eu só tô dando crédito com o que o personagem me falou, mas você tá certo em duvidar. É, aqui ninguém é confiável.
Pois. Pois é. E aí a confusão que você falou, né? O Richard tá dando tiro, tá botando ordem, tá vendo que tá vindo uma galera e essa galera começa a, tipo, fazer uma zona lá e o sargento começa a não gostar, né?
O sargento embola numa porrada com a galera ali também.
Foi o que eu pensei, mano, quer ver que essa galera vai começar a meter o pau nesse velho, ele vai infartar, vai acontecer alguma coisa assim, velho. E tipo, meu, e assim, e começa a ser treta em tudo que é canto. Treta na praia com o policial, os bandidos, treta em quem tá assistindo.
Pois é. E do outro lado, a gente vai conhecer mais a vida da Keira, né? Que é a esposa do Richard. Então a gente vai descobrir todo esse lance aí. Que o pai dela é alcoólatra, por isso que ela não pode voltar. Como é que a vida dela é uma desgraça dentro de casa, né? Convivendo com o Richard. Como ele abusa ela de diversas formas, né? até sexualmente, né? Cara, eu já vi uma sandice falando assim que não existe estupro entre marido e mulher, cara.
Mano,
isso...
Que absurdo.
É absurdo, né?
Que absurdo, mano. Nossa senhora.
Acontece isso também e tudo mais. E a gente acaba descobrindo que o Richard, esse homem exemplar aí, policial...
Durão.
É, durão, que corre pra resolver, né, as paradas e tudo mais, ele traía a mulher. Também traía a Keira. Ou seja, a Keira, cara, ela só apanhou, cara, a vida inteira, velho.
Pois é. E tipo, e na caruda, né, o cara falava que ia dar plantão, saía de casa tudo bem arrumado, tudo perfumado.
Pois é.
E o Quintanilha quer me convencer de que o cara pesando mais de 100 quilos alcança o busão correndo.
Aí é a suspensão de descrença, né? Ele já tá sendo muito real ali.
Tava sendo muito real. Mas mesmo assim, né, a gente mostra, a Keira, mesmo lembrando de tudo isso... Quando ela descobre que o Richard tava tomando um pau na praia, ela tenta resistir, né? Ela tenta pensar, não gosto dele. Mas aí, tipo, ela acaba não resistindo e ela acaba indo atrás, vê a confusão. E aí tem aquele momento todo emotivo, né? Que ele tá lá com os dois olhos roxos, os dentes tudo quebrado, e ela chega, dá um abraço nele, fala que perdoa e tudo mais. Né? Não perdoa porra nenhuma.
Uma coisa que o Quintanilha deixa bem claro... É que os personagens aqui não mudam. E não vão mudar.
É.
É isso que vai ser a história deles.
O velho, por exemplo, o velho, pra não apanhar, ele vai embora, né? E ele sai pensando aqui, não, tipo, o pessoal pensa que eu tô baixando a cabeça, mas isso aqui é uma retirada estratégica.
O cara continua no exército.
Ele fala, né, ele tá preocupado com o horário porque ele tem que ir pra casa, tomar um banho e ir lá no baile da terceira idade, né?
É, popularmente conhecido como baile da pelanca, né?
E é engraçado porque a gente descobre que é o baile da pelanca com o Caju contando pra um brother dele, né?
É.
Que no fim o Caju foi pra casa, né, foi embora e aí ele sabia que o velho ia no baile da pelanca, mas ninguém chama por esse nome e todo mundo que vai tem vergonha. De né, mas...
Tá sempre cheio, mas ninguém vai, Fábio.
Tá sempre cheio, mas ninguém vai. Pois é. E aí tem uma parte legal, velho. Assim, esse amigo do Caju tá dando uma carona pra ele na Kombi. E ele fala, pô, mas você não falou que esse cara morava lá no Piatã? Que eu sou, deve ser um bairro lá da localidade. E o Caju fala, pois é. Pô, mas isso aí é longe pra caramba, meu. Lá do outro lado e tal. E o Caju fala assim, pô, pois é. E aí o amigo dele fala, e o que esse cara tanto tem pra fazer assim lá perto da sua casa? Aí o Caju só fica parado pensando, e ele olha pra trás, tipo, olhando pra gente com uma cara de mané, e fica pensando, ué, mas o que esse velho tanto faz pra fazer lá em casa? E aí no final a gente vai descobrir, mano. E aí a gente descobre, né, que aí o Caju chega na casa dele e tá lá a mãe dele falando que vai pra igreja, porque não quer perder o culto, etc e tal, né, que o culto de quarta-feira é importante. E assim, o baile da pelanca também é na quarta-feira, né? Não é assim, né?
Coincidência só.
Coincidência, né? E aí, bom, a gente salta pro grande plot twist do Pará. Não, não sei se chega a ser um plot twist, né?
Ah, me pegou, viu? Eu não esperava não, cara.
Pois é.
Tá certo que as migalhas estavam ali, mas eu não esperava não. Porque antes disso acontecer, a gente vai ver a dívida sendo paga, né? O Richard, ele fala com o Caju, fala, ó, e aí, moleque? Resolvi a parada lá dos pescadores, agora eu quero a minha informação aí que você falou que tem, né?
Pois é. E a informação é a seguinte, meu, o Caju deu jeito, o velho sacaneou tanto o Caju... Que ele deu um jeito de incriminar o velho. Um amigo do Caju botou alguma coisa no bolso do velho enquanto tava na fila do baile da pelanca, né? E o Caju foi lá pra entregar o velho. E eles estão lá dentro. Quando o Caju vê, o velho tá lá dançando com a mãe dele, meu.
Puta que pariu.
Puta merda, mano. A cara do Caju. Mano, a cara do Caju é tipo, mano, me fudi, velho.
É, porque assim, Fábio, você iria acabar com a felicidade da sua mãe, cara?
Putz, mano, embaçado, hein?
Embaçado, meu, né, cara?
Não, o mais embaçado é, tipo, é ver a mãe dele engolindo a lorota desse velho, cara.
O cara é o Chuck Norris.
E iria me contando, não, porque você tinha que ter visto hoje lá no Forte como que eu arrumei as coisas e tal. Tinha os caras arrumando umas confusão, enquadrei todo mundo.
É, que mentira.
E a velha, ai, como eu queria ter visto isso e tal.
É, pois é, cara. Mas e aí, Fábio, então... dever pro Richard não é barato, né? O que acontece com o Caju, cara?
Pô, ele toma um pau que eu pensei, mano, é agora. Esse vai morrer, cara.
É, alguém vai morrer, pô.
Esse vai, mano, mas... Putz, embaçado. Ficou mais detonado do que o Richard no final.
Pois é. Cara, é muita gente, eu já vi já falando sobre esse HQ, falando que eles ficaram meio chateados com o final, esperando uma coisa grandiosa ou uma grande conclusão. E isso aqui me parece mais um recorte, sabe? O Quintanilha pegou personagens, recortou um pedaço da vida ali, né? Esse pedaço ele quer dizer, assim, muito da vida da pessoa, né? Assim, vai ser aquilo, cara. Não tem um final, é aquilo.
É, tipo, isso aqui não é um grande momento na vida de ninguém. É só mais uma segunda-feira, cara.
Exato, exato. E esse é o mais triste, né?
Pois é. Cara, assim, um grande quadrinho, como você falou, um recorte na vida do pessoal que só tá sobrevivendo, cara. Mesmo o velho, assim, que a gente pensa, puto, o cara tá falando que é sargento e tal, não sei o que, mano. O cara é um lascado, cara. Tipo, mostra ele chegando na casa dele, cara, é uma kitnet, velho. Tipo,
sim.
Quarto, cozinha e banheiro e pronto, cara. É só isso, velho. É triste.
O mais pesado, né, ao terminar a história, é saber que isso aqui não é 100% ficção, né? Muita gente pode... Pelo menos do lado da Keira, com certeza, muitas mulheres passam por isso, tá?
É verdade.
A gente sabe que o terror maior é que existe, né? De fato, são pessoas reais aqui nesse quadrinho. Infelizmente.
Verdade, verdade. Mas, pô... Cara, grande obra, grande autor, que já faz um tempo que isso aqui tava na pauta, né? Ainda bem que a gente tirou agora. E vamos lá, bora trazer mais coisa do Quintanilha aí pro cast.
É, com certeza, cara. É sempre bom, né? Debater, ainda mais com histórias que a gente se identifica tanto, né? A gente consegue ver essas pessoas passando na rua, reconhece o jeito de que fala. É muito Brasil isso aqui, então não tem como você não se identificar, né, com o que tá sendo contado.
É isso aí. Vamos falar da edição, cara. Excelente edição da editora Veneta, cara. Capa dura com papel, que é o papel couché. É, cara, bem legal. E a Veneta lançou aí outras obras também do Quintanilha. A mais recente, a gente comentou, é o Escuta, Formosa Márcia, que ganhou o Festival de Angoulême, cara. Putz, né? Brincadeira não.
Ah, o Tungstênio também.
O Tungstênio ganhou Angoulême também?
Ganhou.
Olha, é verdade. Angoulême, HQ Mix e Rudolf Dirks. Puta, legal, hein?
É, pô, isso aqui é supra-sumo, pô.
Bacana. Fora esses que eu comentei, sei que tem também o Muses de Niterói, Talco de Vidro, que esses são bem comentados, o Inário Nacional. Cara, Inário Nacional eu li hoje, cara. Bacana.
Você leu, cara?
Uhum. Histórias curtas, assim, mas bem legais, cara. Bem legais.
Pesado, né, cara?
Pesado. Cara, pesado. Parece que, assim, histórias curtas que todas se revolvem em torno do mesmo tema, cara. Um tema pesadíssimo, cara.
É, confesso que aquela do Bicho da Seda lá, nossa senhora, me destruiu.
Puta, aquela embaçada, hein?
É, me destruiu, embaçado.
É, aquela embaçada. Vamos ver, eu vou nos próximos dias aí, eu quero ler os outros. Tem um que eu não tenho, que é o Todos os Santos.
Uhum.
É, mas eu já ouvi falar que esse é mais um, como se fosse um artbook. Não sei se é todo com história mesmo.
Ah, legal, legal. É, cara, é bom, assim, né? É um autor bem polivalente, né? O cara escreve de diversos formatos, porque o Inário Nacional, como você falou, são como se fossem continhos, esse aqui já é uma história maior, né? Então, o cara não tem limitação, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa sobre Tungstênio. E se vocês já leram a obra, se vocês curtem o Quintanilha, querem indicar alguma outra obra pra gente fazer, né, programa, cara, tá sempre aberto a indicações e Quintanilha não precisa nem falar duas vezes, né? Fique à vontade aí, mande mensagem aí pro nosso e-mail no contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio no nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, @podcastgaqueiros, e também vá lá no YouTube, veja nossas lives, fazemos lives sempre no último final de semana do mês, fazendo sorteio para nossos padrinhos e também dando dicas de leitura. É uma live bem legal, se inscreve no canal para você ser notificado toda vez que a gente estiver ao vivo, beleza? Bom, Fábio, é isso aí, nos vemos na próxima semana?
Com certeza!
Beleza, valeu!
Falou!